Olá, Nico Paulo, convidada do Português Suave, da emissão de quarta-feira. Acabamos de escutar o tema de Master, faz parte do seu primeiro longa duração. O primeiro LP foi editado este ano, em abril, mas recuando uns aninhos até 2019, pelo menos é o primeiro registro de uma edição, o single Please Don't Forget. Desde então tem tido um percurso regular, muito interessante. Confesso que sou um grande fã da Nico e por isso é para mim um enorme gosto tê-la aqui no programa. Já desde a saída do álbum tinha pensado em convidar-te, Nico, e agora o facto de estares por cá, de estares em Portugal e a apresentar o teu trabalho, e amanhã vais estar no Porto, na Casa da Música, acabou por ser também mais um motivo para conversarmos. Bem-vinda à Universitária, bem-vinda ao Português
Muito
Suave.
obrigada.
Eu escolhi este tema porque, em primeiro lugar, gosto bastante desta canção, mas, enfim, poderia escolher qualquer uma do teu disco, porque o disco de ponta a ponta é lindíssimo, é um álbum que eu recomendo vivamente. O que pesou mais, porque de facto gosto muito desta música, mas também ao vídeo que foi lançado há algumas semanas. E também esse suporte visual, esse acompanhamento visual, enfim, dá outro valor ainda à música, é mais um acrescento. Pois aquela pausa que tu colocas ali no meio está cria aquele momento de tensão, de facto, ali um golpe de asa, genial. Podemos começar por este tema e também por essa composição visual. A qual tu estás ligado, obviamente que a música é tua, mas tu também tens um peso também nessa criação, certo?
Certo, exatamente. A parte visual é sempre assim. Uma inspiração grande na minha música. E então, esse vídeo saiu mesmo com, pronto, uma ideia entre amigas, as amigas certas às vezes, né? Basta estarmos numa sala com as pessoas certas, às vezes as coisas acontecem. E realmente ficámos assim, tipo, a pensar sobre este vídeo durante algum tempo. Depois, quando o álbum saiu, ficámos mesmo tipo, ok, vamos ter que fazer isto porque faz todo o sentido. E tínhamos as pessoas certas outra vez. E acabou por acontecer. Mas eu tinha assim, eu tenho sempre muito ideias muito, muito concretas daquilo que quero a nível visual. Até mesmo outros vídeos que tenho feito. É uma parte que eu gosto imenso de cinema. E então, acho sempre que me posso expender assim um bocadinho nessa parte criativa dessa maneira. É tipo quase como relaxar um bocado de música e relaxar em termos de design gráfico, também faço. E então é fixe porque como eu sou assim um peixe um bocado fora d'água, para mim não há erros. Então as coisas acabam por, pronto, às vezes sair assim um bocado mais abertas ou mais livres, vá.
Sim, não tens esses constrangimentos da cartilha, não é? Estás um bocado à margem dessas regras. Depois tu falas das tuas amigas, porque de facto nota-se empatia, no vídeo, não é? Não são. Não foram pessoas. Não houve um casting para.
Não são atores,
Não são
não,
atores.
exatamente, não.
São pessoas cúmplices, pessoas que te estão próximas. E
Exatamente.
isso é perceptível. Quem ver. Conseguir ver o vídeo e aconselho também, porque é uma obra bem, bem interessante. E creio que também ali acaba por haver também a ligação entre o Canadá e Portugal, porque tens imagens dos dois países.
Exatamente. Existem assim estes flashbacks de, pronto, assim, que sempre que eu me concentro, ou sempre que eu fecho os olhos, ou que estou assim mais concentrada comigo, existem tipo quase como ir assim, tipo às memórias assim mais antigas, e pronto, está relacionado com água, com emoção, e pronto, essas imagens foram gravadas cá em Portugal em fevereiro, deste ano. E estava imenso frio, e pronto, éramos três: era eu, a Teresa Freitas e o Manuel Barbosa. Pronto, fomos para ali, para a zona da Foz do Arelho, que é aqui perto de onde eu estou, do Bom Barral, e gravámos eu a entrar dentro da água, mas depois só tínhamos um shot, fizemos uns testes, eu com outras coisas vestidas, não podia molhar o cabelo, porque pronto, não há secadores, não há equipa, não há nada, aquilo é tudo assim, um bocado, vamos ver o que é que vai acontecer. E então, pronto, esses bocadinhos de vídeo que existem é um bocado um portal, vá, de vir de vir a memórias de Portugal e vir a memórias de um sítio completamente diferente, ou de querer vir e encontrar este outro sítio diferente. Porque isto também é uma coisa que acontece quando eu estou lá na Terra Nova, as temperaturas são diferentes, não é? O verão lá é muito bonito e pronto, e dá para ir ao mar e etc. Mas de facto as temperaturas são diferentes, o mar é muito mais frio lá. E então eu há muitas vezes que estou em frente ao mar e estou tipo a pensar, tipo, ah, se eu estivesse em Portugal eu já estava dentro da água. E então é engraçado, pronto, ver como é que isto depois se desenrola, tipo, naquilo que nós criamos, né? Em termos artísticos e em termos de imagens, vá.
Pois é importante também contextualizar, porque eu pensava que tu tinhas nascido em Portugal e tinhas ido viver para o Canadá, mas eu creio que tu nasceste no Canadá, cresceste em Portugal, no Bombarral, ou pelo menos nessa região, e depois regressaste ao Canadá, é isso, não é?
Exato,
Portanto,
os
há
meus pais,
estes.
são os dois portugueses, emigraram para Toronto, para o Canadá, assim, nos anos 80, e eu nasci em 92, e em 94 viemos para Portugal, por motivos familiares e porque os meus pais, pronto, já tinham tido a sua dose de imigrante, mas eu cresci então com a dupla nacionalidade, e cresci com zero memória de Toronto, só mesmo por histórias e por fotografias, mas estava sempre muito curiosa, cresci assim sempre muito curiosa com o que é que seria, pronto, ir a Toronto. Depois fizemos uma visita uma vez todos juntos, os meus pais queriam-nos mostrar a mim e à minha irmã onde é que nós tínhamos nascido, e eu de facto na altura, pá, gostei de ver, mas não estava naquela de tipo, ah, eu vou viver aqui um dia, tipo, estava super onde estava tipo a viajar. E depois, quando terminei a universidade em Lisboa, na área de design, andava à procura de um estágio e os meus pais disseram: Porquê que não tentas em Toronto? Tens dupla nacionalidade, se calhar até podias encontrar alguma coisa. E pronto, e foi assim que as coisas acontecem. Foi tudo tipo, why not? E acontece, às vezes.
Muito bem. E agora, centrando na tua música, que é isso que nos traz aqui à conversa, tu crias de facto um universo facilitando, não é? De uma forma mais simplista, ancorado na folk, são as tuas referências. Mas depois há aqui um lado, como é que é dizer, intemporal, parece que é assim algo que está fora do tempo, porque o teu universo musical é de facto simples, mas ao mesmo tempo tão complexo e tão bonito. E falava há pouco então dessa estreia em 2019. Eu tomei contacto com a tua música em 2021, um pequeno EP, são três faixas, que tem o único defeito é que de facto ser muito curto, porque uma pessoa ouve e depois já está a repetir as canções. Eram dois originais e uma versão de um clássico, de uma música tradicional, não é?
Wild Mountain Time.
Wild Mountain Time.
Yeah.
E também já agora alerto quem nos estiver a ouvir para esses vídeos, porque esse EP foi gravado, ou seja, tens vídeos, não naquele sentido de teledisco,
Foi gravado ao vivo.
exatamente, são gravações ao vivo, em ambientes também muito bonitos e também com uma acústica muito interessante e também já agora fica esse conselho para ouvirem as tuas canções, mas nesse contexto com esse suporte visual, porque de facto também são canções gravadas live, ao vivo. E depois então vieste ter este álbum, que saiu em abril, onde tu, lá está, reforças essa ligação à folk. Essas referências que tu trazes depois também conjugam-se com alguma música portuguesa, porque neste percurso também tens uma versão de um tema do José Afonso, O Cavaleiro e o Anjo, que não é também um tema assim daqueles mais evidentes, não é? Mais óbvios. A obra do José Afonso é enorme, é riquíssima e há muito para explorar. Fala-nos também dessas tuas referências, desse teu suporte musical, desses teus heróis musicais, digamos assim. Onde é que tu vais buscar essas influências?
É assim, eu de facto existem não sei se estás a ouvir assim um ruído aqui. Deixa-me só desligar aqui uma. Estás a ouvir algum ruído
Não,
aqui do
para
meu
já o
lado?
som está
Está
mantém-se
tudo
como
ok?
estávamos, sim,
Ok.
está ótimo.
É porque aconteceu aqui uma cena com a cena de eletricidade da casa da minha avó. Mas está tudo fixe, é o
Está
que
tudo
interessa.
ok.
O que é que eu estava a dizer? Em termos de influências, epá, é assim, eu de facto cresci sempre com imensa música. A minha mãe cresceu em Moçambique e o meu pai cresceu em França, por isso existem assim ritmos e línguas, vá, que foram introduzidas desde criança, mas nunca de uma maneira assim completamente intencional. Os meus pais ouvem música, mas nunca foi tipo, olha, vamos nos todos sentar, ou não existe alguém que se tenha dedicado à música de uma maneira profissional da família. Tirando talvez a minha irmã que, pá, jogou um bocado mais com isso quando era mais nova também, mas existe sempre assim a avó que canta muito bem e que quando estamos em família que canta uma ou duas músicas da parte do meu pai, mas de facto não nunca existiu assim uma motivação assim evidente, tipo, olha, eu vou seguir isto porque estou a ver alguém aqui a fazer, estás a ver? Até que eu acho que a crescer aqui no Bom Barral, pelo menos na minha altura, não foi um sítio onde houvesse imensa música a acontecer e inspiração. Eu acho que sempre houve assim uma cena dentro de mim que sabia que, ah, eu conseguia cantar e o pessoal gostava de me ouvir cantar e até eu fui cantando. Era só mesmo essa a cena. Quando eu cheguei a Toronto, fui então introduzida a estilos de música completamente diferentes que realmente aqui, pá. Se não tiveres essa bagagem, vá, familiar e pequena, que te introduza a Joni Mitchell, ou que te introduza a um Leonard Cohen, ou que te introduza a um Zeca Afonso, até, é difícil chegar a estas coisas senão, sozinha, estás a ver? E eu acho que às vezes tem que ser um bocado por existir uma diferença cultural e esse choque quando eu cheguei a Toronto, pronto, começar-me a conectar com pessoas que realmente têm coisas parecidas comigo ou que têm interesses parecidos com os meus e depois apresentam-te realmente a música diferente. E isto do folk realmente foi tipo assim, abriu assim um leque completamente diferente. Eu lembro-me de ouvir um álbum de Linda Perhacs, que é assim um folk psicadélico. Eu fui introduzida a isso primeiro do que Joni Mitchell, por exemplo. E como é óbvio, quando tens 20 anos e és introduzida assim a estas coisas, marca-te de uma maneira diferente. E o facto de, a não ser ouvir Jeff Buckley, depois de ouvir música brasileira, Gal Costa, o Chico Buarque, eu acho que fui assimilando as coisas de uma maneira. Eu acho que basicamente o que aconteceu foi, eu fui durante muito tempo uma grande ouvinte. Eu ouvi, estava, tive sempre a ouvir música. Eu marinei, vá, em vários estilos de música durante muito tempo. E marinar, eu digo isto de uma maneira tipo quase contemplativa, estás a ver? Porque eu acho que o pessoal hoje em dia ouve música tipo background e às vezes nem sequer se lembra que está a ouvir música, estás a ver? É tipo como se fosse só tipo background music, vá. E eu acho que tenho, não sei, tenho sorte, tive sorte de ter pessoas à minha volta, pá, que realmente se sentavam a ouvir aquilo que estava a acontecer e questionavam e eu acho que isso de alguma forma criou este Nico Paulo, criou este projeto de eu me sentar com uma guitarra que nem sequer sabia tocar e começar a, tipo, a experimentar o que é que saía e a ouvir tudo de ouvido, porque realmente eu fui treinando este ouvido, pronto, com estes palatos e com estes sentidos. Não sei se isto faz sentido aquilo que eu estou a
Sim,
dizer.
e a tua música também está longe de ser música de fundo, não é? A tal background music que estavas a falar é música também para ser ouvida pela sua subtileza, pelas nuances, enfim, o próprio espírito da música obriga essa atenção. E essa malta, essa gente que te mostrou essa música, são também os parceiros que tu tens tido depois na forma que o teu disco teve. Tens tido também parcerias na produção, na gravação,
Exatamente.
queres nos falar também dessas pessoas? Também é gente importante.
Completamente. É assim, inicialmente, quando eu comecei este projeto Nico Paulo, foi assim um bocado ao acaso. Eu conheci um senhor que na altura ele faz produção de música, por acaso, hoje em dia ele, pronto, já não está a fazer muito música porque já tem os seus 70s, mas nós conhecemos ao acaso. Eu estava a passear o meu cão, aconteceu algumas vezes e a gente, pronto, tocava sempre uns no outro. O nome dele é David Baxter E cada vez que a gente se encontrava, a gente conversava um bocadinho mais, e ele ficou a perceber que eu fazia música, cantava, e pá, e calhou, eu ia a um open mic em Toronto e disse-lhe: olha, se quiseres vir ver o que é que eu faço, vem este open mic. E ele foi. Ele foi, e de facto ele tem tipo um estúdio em casa e grava e produz, e mais tipo relacionado com a music folk e roots. E então ele foi ver o concerto e disse: opá, vem ter comigo lá ao meu estúdio e vamos gravar qualquer coisa, mesmo que só tenhas tipo músicas tipo demos, estás a ver? E foi um bocado aí que as coisas começaram a mudar um bocadinho. Foi esta amizade que surgiu entre mim e o David Baxter, que é uma pessoa assim gigante na música de Toronto, especialmente. E ele foi, de facto, fomos tipo, criámos esta relação de. Ele estava a aprender a ouvir as coisas de uma maneira diferente comigo e eu estava a aprender imenso também com ele. E depois, passado uns tempos, conheci outra pessoa, que é o Tim Baker, pá, é um músico também já de uma carreira de 15 anos, que também super enorme no Canadá. E pá, calhou nós termos nos conhecido numa fase em que eu estava a despedir-me um bocado do trabalho das 9 às 5 de design gráfico que eu fazia para o IKEA, e estava a tentar desligar-me um bocado desse fuso horário, vá, e para me dedicar a ser freelance graphic designer e para, pronto, me dedicar à música. E ele ficou bué contente por conhecer alguém que nesta fase de música está tão difícil, alguém estar a dedicar, e então ficámos bastante amigos e depois até fomos namorar durante algum tempo. E ele foi tipo super generoso e convidou-me. Para além de ver talvez o talento, não sei, ele gostou da maneira como eu cantava e depois também me convidou para fazer parte da banda dele, então eu fiz backup vocals na banda dele e tocava percussão. Isto foram tudo coisas que foram introduzidas tipo com question marks, estás a ver? Do género tipo, olha, sabes tocar percussão? E eu disse, pá, posso tentar, mas não sei o que é que vai acontecer. E depois tipo, calhava bem e depois já era uma cena bem natural. E pronto, cantar sempre foi bem natural e para isso nunca houve problema. Mas de facto foi muito fixe fazer parte desse projeto dele a solo e eu aprendi imenso. E pronto, e depois o facto de estarmos também próximos e termos uma relação assim mais íntima também fez com que ele estivesse muito próximo desta fase, deste álbum que saiu agora com as 10 músicas, porque muitas destas músicas, pronto, foram escritas por mim, mas com muita atenção. E ouvidos dele também, não é? Porque vivíamos juntos e porque estávamos juntos. E somos amigos ainda hoje, tudo numa boa. E ele acabou por produzir este álbum também com o Josh Van Tassel, que é um baterista e produtor também canadiano. Ou seja, eu acho que foi um bocado, eu pus um bocado a intenção para fora, na altura, e as coisas começaram a acontecer porque eu realmente. Tenho muita energia de. Estava com essa energia, estava com essa vontade de querer estar mais presente em termos da música e em termos de escrever as minhas próprias coisas e descobrir coisas novas. E foi um bocado assim que as coisas aconteceram. Hoje em dia tenho assim à minha volta imensas pessoas que, pronto, que fazem música a 100%. E que, pá, fazem parte da banda quando eu preciso. Às vezes vamos em três, uma peça, fazemos três pessoas, outras vezes fazemos duas, às vezes faço sozinha, e vai-se mudando assim um bocado.
E por falar nisso, tu estás em Portugal por esta altura, para apresentar o teu disco. Tiveste três datas no fim de semana na zona da Grande Lisboa, nas FNACs. Amanhã, recordo então, Casa da Música do Porto. Eu creio que o concerto tem entrada gratuita. Não sei se agora estou a falar de memória.
Exatamente.
É no Café da
Yeah,
Casa da Música,
amanhã,
porque a Casa da
na
Música
zona do café.
tem esse espaço e muitas vezes e regularmente tem concertos com entrada gratuita, portanto não há mesmo razão nenhuma para não darem um saltinho amanhã à Casa da Música no Porto. Depois ainda segue mais algumas datas no Norte Shopping do Porto, também na FNAC de Aveiro, ainda Açores, Pombarral, Rio Maior, Coimbra. Esperemos que ainda surja aí mais alguma coisa. Mas diz-me,
Exatamente.
tu nesta altura estás a apresentar a tua música solo ou trazes ou há gente contigo em palco?
Eu estou cá com o meu guitarrista Adam Hogan, que faz também parte, pronto, fez parte de alguns desses vídeos que estavas a falar há bocadinho desse EP, Live at First Light, onde gravei o Wild Mountain Time. Por isso, o Adam está aqui comigo e nós estamos maioritariamente a fazer os concertos a dois. Mas tenho algumas surpresas. Tenho um clarinete que se vai juntar a nós no concerto do Bomba Rally e no concerto de Rio Maior e possivelmente noutros concertos que aconteçam para a frente, que ainda está to be determined. E possivelmente um percussionista, mas ainda também está tudo assim em aberto, não há assim
Ok.
grande coisa que possa falar em
Ainda podes
concreto, porque ainda
confirmar.
não está
Ok, mas
nada.
pronto, mas pelo menos
Exatamente.
há essa
Há essa
possibilidade.
ideia.
E já agora também, quem nos estiver a ouvir, programadores de salas de espetáculos, a Nico ainda vai estar por cá até dezembro, foi isso que
Dia 9.
tinhas-me dito antes de irmos para o ar. Portanto, ela ainda tem aqui algumas datas disponíveis. É aproveitar que ela está cá, porque entretanto vai regressar ao Canadá e depois complica mais, porque já implica, pois, pagar viagens e por aí fora. Aproveitem agora. Estamos quase a terminar a nossa conversa, mas entretanto, e de facto uma feliz coincidência, estamos a falar nesta quarta-feira, nesta semana, uma vez que há o concerto amanhã na Casa da Música. Entretanto, também por estes dias, foi no dia 22 que eu descobri esta notícia, também a dar conta de alguns prémios que te foram atribuídos. Estavas aqui em Portugal e recebeste ótimas notícias. Álbum do ano, estamos a falar dos Music and L Awards. Álbum do ano, artista pop do ano também, obviamente que são prémios anuais. E ganhaste também o prémio dedicado a uma figura do songwriting, o Roy Hines. Portanto, não está nada mal.
Não, não está nada mal, está ótimo. Foi tipo uma grande surpresa. Nós fomos selecionados, pronto, este projeto foi selecionado para sete prémios e foi assim uma grande surpresa, porque depois, como é óbvio, assim, os títulos dos jornais e os títulos assim das notícias lá têm sido que eu estava tipo a liderar essa campanha, vá, estes prémios. E então quando saíram foram, foi engraçado ter ganho tantos também. Foram quatro, foram esses três em relação à música, e depois ganhei ainda um em termos de design gráfico dentro da música, dentro da indústria da música, porque eu continuo a fazer, pronto, a estar muito relacionada com outros artistas e a fazer capas de álbuns e CDs e music videos e etc.
Ah, ok, escapou-me esse. Não, não estava na notícia, uma vez que era de outro âmbito, mas agora também parabéns por esse prémio.
É um grande
Mas
fixe.
digamos que estes três já são de facto notáveis. Álbum do ano, artista do ano e também este prémio dedicado à memória do Ron Hines, que é o prémio Songwriter do ano. Nico, vamos terminar a nossa conversa. Foi de facto um enorme gosto ter-te por cá. Parabéns pelo teu álbum.
Obrigada.
Não sei se entretanto estás a congeminar, se estás a criar mais algumas coisas em termos musicais. Já agora, este disco é recente, ainda estás a tocá-lo, mas há, sei lá, autores, há compositores que estão em permanente
Ah, eu estou
processo
sempre, está
criativo.
sempre. A
Eu
máquina não para agora.
não sei se no teu caso, se também se acontece dessa forma. Enfim, pode haver aí um single aí pronto para sair daqui a uns mesinhos. Podes nos adiantar alguma coisa ou para já está em banho-maria?
Está tudo assim em. Está tudo em banho-maria. Está tudo. Há muita coisa que vai sair nos próximos tempos, mas está tudo assim ainda a ser trabalhado. E como é óbvio, eu gosto de trabalhar assim em discos. Gostei de ter a experiência de lançar os EPs, e acho que os EPs de alguma maneira fazem-me pensar um bocado fora da caixa, vá. Do género, tipo, ok, vamos fazer tipo uma cena mais deste género, tipo, tudo ao vivo, ou vamos fazer. Então, existem algumas ideias para isso, mas de facto eu gosto de trabalhar, ou tenho gostado mais de trabalhar com tipo um álbum completo, tipo, ok, vamos fazer 10 ou 11 músicas e a história é mais coesa para mim. E então tenho estado a trabalhar nisso agora. Mais recentemente têm sido novas músicas e uma história nova,
Muito
coisas
bem.
novas para dizer.
Ok, então esperemos que chegue rápido. Vamos agora terminar a conversa com um tema escolhido por ti, do teu álbum, ou se quiseres escolher mais antigo, fica ao teu critério. Queria então que fosses tu a Quem a escolher, exatamente.
Então pode ser a música Time, que é assim com um groove mais divertido.
Foi também dos teus singles, dos primeiros temas que lançaste deste disco. Queres-te
Exatamente.
falar também já agora um pouco da história desse Time?
A história desta música é assim, é uma música inspirada numa amizade. O álbum é assim romântico, não necessariamente romântico, tipo amor, tipo entre duas pessoas, tipo romântico num sentido de tipo amizade e de explorar tipo amor, tipo de formas diferentes. E esta música representa então um bocado a diferença entre duas pessoas que são muito próximas, mas que são muito diferentes, e é tipo uma que é mais divertida e que está sempre a tentar fazer com que a outra espivite, mas ao mesmo tempo tipo existe esta ligação simbiótica, vá, que os faz serem muito próximos, mas que também marca as suas diferenças. E então contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são tipo, é o tempo a passar, e é um bocado essa ideia de não há nada que possas fazer se não aceitar essas diferenças, vá, entre as duas pessoas.
Falavas do amor e há também um tema que é tratado em português, que chama-se precisamente Amor, Amor, Amor. Que é o único que cantas em
Exatamente.
português do teu álbum, além da tal gravação que eu já tinha referido do Cavaleiro e o Anjo, do temas do José Afonso. Olha, Nico, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Bons
Obrigada.
concertos por cá e espero também, olha, ter a oportunidade de te ouvir no palco. Prometo que vais continuar a rodar aqui no Português Suave e
Oh,
serás sempre
obrigada.
bem-vinda. Olha, um abraço e até breve.
Obrigado, obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade e obrigado por passares a música, e é isso. Vamos mantendo em contato.
Certíssimo. Fechamos então a conversa com Time, a música de Nico Paulo.